Conversando com o especialista.
Patrícia Costa. Estamos juntos aqui no programa Saúde no Ar, desses últimos meses, dos meses de janeiro e também fevereiro. Nós temos falado muito sobre essa temática das terapias integrativas. O último dia 23 de janeiro foi o dia da medicina integrativa. E por quê? Porque a gente acredita realmente que o atendimento à saúde, ela precisa ser ampliada de forma complementar. Essas terapias existem, elas estão aí e podem sim auxiliar, trazer maior benefício aos pacientes. Mas na oncologia, como que essas terapias também podem dar uma melhor qualidade no atendimento? Quem fala sobre esse assunto é a médica oncologista clínica, ela é especialista em oncologia integrativa, Renata Canguçu. Bom dia, bem-vinda aqui ao Saúde no Ar.
Bom dia, Patrícia, bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui hoje com vocês para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema tão importante. E esclarecer um pouco qual é o papel da oncologia integrativa, né? Então, primeiro, eu acho que é importante quando a gente fala a respeito do tema esclarecer o que é uma terapia complementar e o que é um tratamento alternativo, porque há uma dúvida muito grande na população com relação às duas coisas.
E são
coisas bem diferentes. Então, o tratamento alternativo, na verdade, é quando você usa algumas técnicas alternativas, tratamentos alternativos, e você substitui o tratamento tradicional. Isso não é o que a gente prega.
Ou seja, você está em acompanhamento com o seu médico, ele prescreve a medicação, uma conduta, aí depois você tem uma informação de que tal procedimento, que às vezes nem tem ainda uma base científica, ainda está sob estudo, né? Não há ainda na literatura algo comprovado de que aquilo tem uma eficácia, aí você substitui e diz, olha, não, vou dar uma paradinha aqui, isso que o médico me propôs e vou tentar essa outra terapia.
Exatamente.
Seria mais ou menos isso.
Exatamente. Isso existe, né? Existem muitas pessoas que acabam optando com medo de efeitos colaterais do tratamento tradicional, enfim, e acabam optando por fazer um tratamento alternativo exclusivo. E foi publicado no ano passado um grande estudo que demonstrou que pacientes oncológicos que têm um diagnóstico de câncer, né, e que fazem a opção pelo tratamento alternativo exclusivo, né, ou seja, você substitui pelo tratamento tradicional, eles têm mais chance de morrer pela doença. Então, no caso de câncer de mama, 5 vezes mais chance de morrer pela doença. Então, realmente não é uma estratégia que a gente recomenda que seja feita, porque já foi comprovadamente deletéria.
Pois é. Então, pode ser que alguém diga assim, ah, mas eu conheço uma determinada pessoa que não, que fez. São casos isolados. O que a gente está falando aqui é a prática clínica, o que é que evidencia. Né? Quem faz opção, é muito mais comum que venha a óbito, a morrer com aquela doença, porque abriu mão da terapêutica, do que alguém que realmente teve êxito. Agora, o que nós estamos falando é que as duas coisas, de forma integrativa, complementar, pode acontecer com sucesso. E aí a Renata, que se especializou em oncologia integrativa, que é uma especialização que ela buscou fora, para trazer aqui para o trabalho. Por que essa busca, Renata?
Pois é, então, já diferente dessa coisa, desse tratamento alternativo, terapia complementar é quando você utiliza estratégias não tradicionais, combinadas ao tratamento tradicional, com o intuito de você reduzir efeitos colaterais e proporcionar maior qualidade de vida ao nosso paciente.
Por exemplo?
Se a gente traz, então, técnicas de gerenciamento de estresse, né? Então, se você orienta a fazer yoga, meditação, muitas vezes se você utiliza práticas como acupuntura, que você ajuda a manejar muitos dos efeitos colaterais relacionados à quimioterapia, então, existem realmente pessoas que fazem acupuntura, que existem muitos estudos demonstrando que você consegue minimizar efeitos colaterais relacionados ao tratamento com acupuntura, isso já tem um nível de evidência realmente satisfatório. Então, acupuntura, yoga, meditação, existem medicações que às vezes a gente pode utilizar, que tem de base natural, que às vezes podem ser utilizadas para controle de efeitos colaterais. Se você consegue manejar e repor determinadas deficiências nutricionais, otimizar a prática de atividade física para o paciente, que isso é uma recomendação para manejar também efeitos colaterais relacionados ao tratamento, fazer uma orientação nutricional, porque isso é essencial para que o paciente tenha mais qualidade de vida também, fazer toda a orientação da parte nutricional desse paciente. Enfim, é um conjunto de ações que vai proporcionar mais qualidade de vida para o paciente que está fazendo tratamento.
Exatamente. E que bom, a gente fica feliz e cada vez mais a gente tem trazido aqui no programa experiências das práticas, das terapias integrativas complementares. Ontem mesmo estivemos aqui com a coordenadora do ambulatório de terapias complementares do Hospital das Clínicas e ela falava da ampliação e da construção aqui no estado, da política estadual, das práticas integrativas, ampliando com um parque imenso que vai ter para o atendimento dessa comunidade, onde profissionais como você pode estar encaminhando os seus pacientes, talvez que não tenham muito acesso, enfim. Está crescendo muito esse movimento, muito embora ainda haja uma resistência muito grande, talvez de alguns profissionais de uma linha mais tradicional, de entender e até de aceitar, porque seria muito bom que esse encaminhamento fosse feito do próprio profissional e não só uma busca do paciente. Você, como profissional que está buscando isso, colocando isso na sua prática clínica, percebe como dos profissionais de saúde a abertura para essa temática?
Existe mesmo essa resistência, na verdade, porque muitos dos profissionais acreditam que seja a mesma coisa. Então, com relação à substituição do tratamento, né? Tem receio de que o paciente deixe de fazer a recomendação tradicional para fazer o alternativo. No entanto, assim, nós sabemos que teve um estudo no ano passado que foi publicado pela Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. Ela analisou 1.500 pacientes da população brasileira e fez um questionamento com relação a quanto da população, o que é que eles sabem com relação ao câncer. E nesse estudo foi demonstrado que mais de 70% dos pacientes acabam procurando terapias complementares. Então, há um movimento da população, há um interesse da população em fazer. E foi isso que me motivou, então, a buscar. Se há esse interesse, se tantas pessoas acabam buscando, vamos saber o que é que há realmente de evidência científica e o que é que eu, enquanto profissional, posso fazer para oferecer para eles e fazer realmente com que a gente faça uma coisa com embasamento e com segurança.
E o que é que você descobriu nessa sua pesquisa, na especialização, com relação a esse embasamento? Porque essa é a grande resposta também. E aí o programa Saúde no Ar, que você está tendo a oportunidade de conhecer agora, já está convidada a voltar outras vezes, tem essa preocupação. Informação de qualidade com base em comprovação científica. Porque de notícia fake de saúde, sim, o que mais tem na internet? Faça isso, que vai melhorar, tome isso, que resolve. Tá, qual é a comprovação, a base científica nisso? Isso que a gente interessa. Mas você acaba de fazer uma especialização e, de fato, a gente já pode dizer que essas terapias ajudam, de fato?
Sem dúvida. Existem questionamentos com relação a quanto a gente consegue otimizar a resposta do tratamento, porque existe essa dúvida, talvez a gente consiga até melhorar a resposta ao tratamento tradicional, mas uma certeza de que a gente consegue melhorar a qualidade de vida e minimizar os efeitos colaterais, isso não há nenhuma dúvida.
Até porque médicos, a gente pode repetir essa máxima, tratam doenças, mas também pessoas. Ele não tem uma doença para ser tratada, mas uma pessoa que precisa de uma cura e não só física.
Tratar essencialmente um indivíduo, sem dúvida. Essa é a base de tudo.
E às vezes quem faz uma acupuntura, uma massagem, está no tratamento de câncer, porque não é fácil, né? Claro, é possível, quando a gente fala em câncer, ainda tem esse estigma. Ai, tive diagnóstico de câncer, parece que parou tudo, acabou. E não é bem assim, né, doutora? Hoje cresceu, evoluiu muito também o tratamento para garantir a cura ou uma qualidade de vida.
Sem dúvida. E quando a gente fala, por exemplo, de pacientes com estigma, câncer, e às vezes ela acaba parando a vida, como você disse, e antigamente acreditava-se muito, por exemplo, que as pacientes que faziam quimioterapias, elas deviam permanecer em repouso, né? Vamos poupar energia, porque você está fazendo um tratamento intenso, e hoje nós já temos uma visão completamente diferente, né? É recomendação internacional de prática de atividade física para minimizar efeitos colaterais induzidos pela quimioterapia. Então, a pessoa deve realmente fazer atividade física durante o seu tratamento, isso é essencial. Então, essa visão realmente é uma coisa muito mais recente e que a gente está procurando inserir isso no contexto para os pacientes, para que consiga incentivar e motivá-los, porque não é fácil, de qualquer jeito, são pacientes que fazendo quimioterapia têm efeitos colaterais, muitas vezes estão fadigados, e o tratamento para essa fadiga é realmente fazer atividade física. Então, precisa vencer essa barreira inicial, tentar levantar e fazer alguma atividade, porque o retorno será de realmente melhora dos sintomas.
Então, gente, o tratamento contra o câncer, né, é ainda muitas vezes difícil, e por isso estamos colocando aqui que é preciso tratar a doença, mas também a pessoa. Essa é, acho que, a perspectiva dessa visão. integrativa. E aí, fortalecer física, eu queria que você colocasse agora para os nossos ouvintes, quem está em tratamento de câncer vai submeter, o efeito, o impacto que isso tem para quem já está experimentando, do ponto de vista físico, mental e talvez até espiritual, a gente pode colocar também, né?
Fortalecer. Sem dúvida, fortalecer isso também é um ponto extremamente importante, por isso que quando a gente faz o tratamento integrativo, a gente faz um questionamento bem extenso, longo e conversa a respeito de tudo para poder entender todo o cenário que a pessoa está vivendo, não apenas com foco na doença, né? Tentando entender tudo o que está acontecendo na vida daquela pessoa e tentar ajudar dentro do possível. Então, as pacientes que estão passando por esse tratamento atualmente, né, um serviço recente que nós inauguramos no ano passado, é um núcleo de prevenção oncológica, fica dentro do núcleo da mama, então nós podemos oferecer aos pacientes do núcleo de oncologia ou qualquer outro paciente da cidade que esteja em tratamento isso oncológico do NOB ou de qualquer outra clínica que queira ir lá no núcleo da mama procurar o serviço de núcleo de prevenção, a gente oferece então esse suporte e com toda essa abordagem a gente tenta manusear todos os efeitos colaterais. E, sem dúvida, as pessoas que estão recebendo esse tratamento estão tendo muito mais qualidade de vida.
Para você que ligou o rádio agora, eu estou conversando com Renata Canguçu. Ela é médica, oncologista clínica e especialista em oncologia integrativa. Nós estamos falando sobre algumas terapias como yoga, reiki, acupuntura, musicoterapia, que dão suporte emocional, psicológico e potencializam o tratamento do câncer. Queria ouvir as experiências aí também dos nossos ouvintes e até as dúvidas. Encaminhei sua pergunta para o 3328-7666, você que está em Salvador. Ou, para quem está fora de Salvador, pode também participar pelo WhatsApp 99681-3998. Pergunta para a gente, teremos o maior prazer em responder. Vamos para um breve intervalo e eu volto conversando mais com a Renata aqui no estúdio.
Vem, essa família te espera, vem. Ser feliz com a gente, vem!
Você que faz parte da família Excélsio, preste atenção nesse aviso. Se você recebeu seu boleto bancário em nome de Cáritas Diocesana de Salvador, significa que seu cadastro está desatualizado. Então, o que fazer? Pague o boleto enviado e entre imediatamente em contato conosco para atualizar o seu cadastro. Basta ligar de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, para 3114-3333, 3114-3315. Família Excélsio, sempre unida para levar aos corações a voz do Senhor do Bonfim.
Tem viver, tem crescer, construir um novo amanhã.
DVD Salmos, a oração do povo de Deus.
Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração.
Salmos, a oração do povo de Deus. Tenha este DVD para rezar só ou em grupo. Compre o seu na Paulinas. Avenida 7 de Setembro 680, telefone 3329-2477.
A Prefeitura quer fazer mais por Lauro de Freitas e, por isso, precisa de você. Pagando sua cota única do IPTU até 5 de março, você ganha 10% de desconto. E a cidade ganha praças públicas, postos de saúde, ruas asfaltadas, melhoria urbana e muito, muito mais. Pague sua cota única e ajude Lauro de Freitas a ficar cada vez melhor. O que é bom para a cidade é melhor ainda para você. Prefeitura de Lauro de Freitas.
Os sintomas do câncer infanto-juvenil podem aparecer a qualquer momento. Fique sempre atento. Acesse setembrodourado.org.br e aumente em 80% as chances de cura.
Conversando com o especialista.
De volta aqui no programa Saúde no Ar, desta quinta-feira, opa, de volta então, Ivan, 3328-7666, é o nosso telefone, estamos falando aqui sobre tratamento de câncer e terapias integrativas. Que bom que estamos tendo essa abertura. Renata Canguçu é uma profissional da área de oncologia, mas que já está aí fomentando e chamando outros profissionais, inclusive com esse trabalho aí, você estava comentando aqui no intervalo, do Núcleo da Mama, não é isso?
Isso.
Que atende pessoas lá para fazer exatamente essa ponte com as terapias integrativas.
Dentro do Núcleo da Mama, nós fundamos, então, esse Núcleo de Prevenção Oncológica, que nada mais é do que o serviço de Oncologia Integrativa. Sou eu e uma nutricionista que faz também a parte de plano alimentar voltado para esse intuito da Oncologia Integrativa. Então, nós fazemos essas orientações para um paciente que esteja em tratamento oncológico ou para simplesmente prevenção primária mesmo. Então, um paciente que não tem doença alguma e quer saber o que pode fazer para minimizar o risco de ter um câncer um dia. Toda essa orientação a gente faz também.
Tá, um trabalho preventivo de orientação. Alguém que já tem uma predisposição, porque a gente sabe, né, que tem um fator genético,
isso.
É forte.
O fator genético, na verdade, isso é um equívoco da grande maioria da população que acredita que o fator genético é algo tão forte.
Não, a genética... gente tem ouvido isso aqui, inclusive, profissionais. Alguém que já teve uma mãe, uma avó com câncer de mama, tem uma maior predisposição.
Depende muito da história, depende de qual foi o câncer, de que idade teve, quem foi o familiar que teve, mas a genética é responsável apenas por 5 a 10% dos casos de câncer.
E o que que vem, então, como fator
de
risco?
O resto é dos nossos hábitos de vida. Por isso é que, então, pensando nessa estatística, eu disse, olha, se nós temos tanto a mudar nos nossos hábitos de vida, vamos, então, tentar mostrar para a população que isso é realmente essencial fazê-lo. E foi daí, então, que surgiu a ideia da gente se movimentar no sentido de fazer esse núcleo de orientação. Então, a gente tem um intuito com esse serviço de mostrar também para a população geral o que pode ser feito de mudança de estilo de vida para a prevenção de câncer. Então, também é feita essa orientação.
Ou seja, está muito na mão das pessoas essa questão do câncer. Você coloca 5%, tem um fator genético, hereditário, mas muito está relacionado aos nossos hábitos. Só que aí, doutora, a gente talvez esteja diante de um desafio posto até no contexto atual, onde a gente está exposto toda hora a tecnologias, ao celular o dia todo, né? A radiações, a uma alimentação rica, processada, tudo muito artificial, o estresse também que pode gerar a qualidade de vida. E como fazer frente a isso, já que é algo real, não está numa bolha, né? Tranquilo. Como é que é isso?
Assim, realmente é extremamente difícil, mas com relação a estilo de vida, o que é que a gente precisa mudar? Tabagismo todo mundo sabe, a obesidade é uma coisa que a gente tem que lutar contra, porque hoje a obesidade já é responsável por mais casos de câncer no Brasil do que o próprio tabagismo. Então, sem dúvida, tem que ser uma doença que tem que ser tratada e combatida o quanto antes, porque realmente vem favorecendo a muito mais aparecimento de casos de câncer. Isso também vem justamente da má alimentação, alimentos industrializados, processados, muito carboidrato simples, muitos fast food, enfim. Realmente, a alimentação do brasileiro, eu acho que precisa ser modificada. E apesar de ter uma oferta muito mais fácil, realmente, desses alimentos prontos, a gente tem que fazer a escolha, entender a importância que isso tem para a nossa saúde e fazer a escolha de fazer uma alimentação mais saudável. Isso está nas nossas mãos, apesar de demandar muito mais esforço, né, porque vai demandar muito mais tempo, às vezes, para poder a gente conseguir se organizar para poder fazer, mas é viável. Eu digo isso porque tudo que eu recomendo fazer, eu faço, eu pratico mesmo, me alimento e procuro alimentar meus filhos de uma maneira saudável, e isso dá um pouco mais de trabalho, mas eu acho que a recompensa vale muito a pena, assim como tentar colocar uma prática de atividade regular no nosso dia a dia. É difícil, é extremamente difícil, nós todos temos uma vida muito corrida, né? Mas assim, o benefício que isso vai ter para a nossa saúde não tem preço. Então, parar uma hora do dia, né, para que a gente se cuide, é essencial.
É uma questão de mudança de hábito, né? Às vezes, olha, a gente, não, mas eu não tenho tempo de fazer atividade física. Talvez você ia programar e colocar isso como prioridade, né?
Sem dúvida, mas assim, essa conversa toda é uma coisa que a gente precisa realmente, essa conscientização a gente faz, e conversando com o paciente, tentar mostrar realmente a importância dessas mudanças de hábitos para a prevenção de doenças, ou se já tiver em tratamento, para manejo de controles ou de efeitos colaterais. Enfim, são coisas que a gente precisa mostrar a comprovação, eu mostro os dados, mostro os slides comprovando, olha o benefício que isso tem. Então, tentando convencer de que vale a pena fazer essa mudança. Não é uma coisa que acontece de um dia para o outro, mas é uma coisa que com o passar do tempo a gente vai conseguindo mostrar realmente que vale a pena. Se tentar mudar, trazer uma alimentação saudável, uma prática regular de atividade física, gerenciamento de estresse, porque como você disse, o estresse acontece realmente, mas assim, a gente não pode deixar de ter uma vida estressante, mas a gente tem como lidar com esse estresse de uma maneira mais tranquila. Então, aprender a controlar o estresse, né, gerenciar o estresse com meditação, yoga, enfim, estratégias que nós temos disponíveis atualmente para isso, é essencial.
Então. Hoje até fiz o convite, né? E reforço aqui agora, já que estamos ouvindo de uma médica, de uma profissional da área de saúde, que a meditação melhora a qualidade de vida. Um programa gratuito hoje, Meditação ao Pôr do Sol, é feito por Brahma Kumaris, que é uma organização que atua no Brasil, todo no mundo inteiro, e que aqui em Salvador tem sede nos Barris. A gente sempre lembra isso, até porque é gratuito. Meditação tem lá todos os dias, domingo, quarta-feira, e hoje, uma vez por mês, na última quinta-feira de cada mês, tem um programa gratuito. E hoje tem lá no Porto da Barra, gente, é lindo esse programa, já participei 5 da tarde, ali do lado do Forte da Barra, 5 horas você vai estar com toda a equipe de meditação do Brahma Kumaris fazendo uma meditação e, claro, com a linda paisagem, imagem ali do Porto da Barra. Eu aproveito para fazer o convite a todos.
Excelente oportunidade.
Qualidade de vida total. Agora tem pessoas perguntando também aqui com relação, porque a gente tem falado também sobre esse tema, da água alcalina, a questão do pH da água, se a água também, além dos alimentos, qualidade de vida, ela pode ter uma interferência numa maior qualidade de vida, doutora?
Esse tema ainda é um tema controverso, né? Assim, eu uso a água alcalina de fato. Existem alguns estudos, né, que estão em voga, a favor, mostrando que realmente talvez a água alcalina seja protetora em prevenção de algumas doenças e melhora de qualidade de vida. Não é uma coisa ainda sólida. Então, nós ainda não temos a evidência científica suficiente para que a gente recomende para todos.
Mas algumas pessoas já estão usando,
mas existem alguns questionamentos, realmente, eu acredito, mas como eu estou te dizendo, isso não é uma coisa que tem uma evidência do nível que a gente deseja ainda para fazer a recomendação geral.
A medicina integrativa não é uma especialidade médica, não é isso? É uma forma de exercer a medicina. Fala um pouquinho disso, medicina integrativa, para que a gente entenda um pouco mais.
Exatamente. Então, a especialização, a minha especialização eu fiz medicina clínica médica, depois oncologia clínica e depois fiz essa como se diz, um fellow, né, que é uma complementação para poder entender um pouco mais a utilização dessas práticas dentro da medicina. Então, dentro da minha especialidade da oncologia, estudar um pouco dessas práticas, dessas terapias complementares, de que maneiras elas podem ser inseridas no contexto da oncologia para agregar isso a uma melhor qualidade de vida aos pacientes.
No que difere, então, a consulta médica de um profissional que não tem aí a medicina integrativa daquele que tem? O que é que vai mudar na abordagem, na conduta? O que é que faz o diferencial?
Então, assim, eu acho que enquanto o oncologista normalmente vai, ele até conduz muito a parte de manejo de efeitos colaterais, mas muitas vezes talvez com medicações e tal, e use menos ou tenha menos acesso à informação de que realmente essas terapias complementares tenham muito a agregar. Talvez nem todos tenham essa consciência e de que terapia exatamente vai ser necessária para cada paciente, porque não necessariamente todo mundo precise fazer a acupuntura, não necessariamente todo mundo precise de fazer a reposição de tal suplemento, enfim, eu acho que essa coisa, essa visão individualizada realmente para esse contexto, né, de manejo de efeitos colaterais, esse talvez seja uma coisa que precise de um estudo mais específico. Sim. Mesmo.
O estudo também sobre a vida desse paciente, como ele está em relação à sua alimentação, seu sono, tudo isso é contemplado nessa abordagem mais integrativa, não é
Sem
isso?
Dúvida, a qualidade de sono também está dentro das coisas que a gente investiga.
Porque saber como é que aquela essencial. Doença está impactando na vida das pessoas. Quando alguém recebe um diagnóstico de câncer, geralmente qual é a tendência, como é que elas ficam e depois dessa abordagem, como é que elas podem melhorar essa questão?
Eu acho que, assim, do que eu já atendi até hoje dentro do consultório da integrativa, a gente vê muitas vezes o paciente chegar com uma entrega maior, no sentido de que, assim, tá mais desanimado para a vida, né, no sentido... Então, eu acho que a gente consegue, dessa maneira, quando a gente consegue dar uma controlada melhor, né, mais efetiva nos efeitos colaterais, dá também, com a questão de gerenciamento de estresse, você consegue melhorar essa questão de ansiedade diante do diagnóstico. Então acaba que com isso você vê um resultado em termos de satisfação mesmo do paciente, de estar se sentindo melhor consigo mesmo, muito maior.
Isso pode ajudar também na questão de imunidade, paciente não ficar mais vulnerável, se sentir mais fortalecido, ok. Tenho uma doença, vou tratar, vou enfrentar, muitas vezes, se for indicação, um tratamento com quimioterapia ou radioterapia forte, mas essas atividades complementares, integrativas, fortalece a pessoa e ela lida melhor com
esse
processo. Sem
dúvida. Isso é uma coisa que na prática a gente já via muito, de que às vezes a paciente que recebe o diagnóstico de uma maneira mais tranquila acaba evoluindo com menos efeitos colaterais, né? E isso é uma coisa que, apesar de não haver evidência científica de que diga isso, na prática a gente vê o paciente quando chega já que não aceita aquele diagnóstico, enfim, tem um quadro já mais de depressão, angústia diante do diagnóstico, acaba que parece que flui com muito mais efeitos colaterais do que o paciente que tem uma boa aceitação. Então, é justamente por entender a importância de que a maneira com que a gente recebe essas informações e de como a gente lida com diante de uma situação de estresse como o diagnóstico de câncer, vai fazer diferença. Então, faz diferença até mesmo em ter menos efeitos colaterais. Então, às vezes, a paciente que está bem conduzida no sentido desse controle de estresse, talvez tenha muito menos efeitos colaterais do que a paciente que está passando por esse tratamento com angústia, com depressão, enfim, ansiedade.
É importante que a comunidade entenda que isso é importante, sim, se fortaleça até para não contrapor ao médico, mas, enfim, dizer, porque tem muitas pessoas até que escondem que estão fazendo essa terapia, não conta para o médico, olha, está fazendo yoga, está fazendo terapia, mas não vou contar para ele, não, pode ser que ele ache que não está bom. Não, é dizer, talvez, que esteja fazendo e buscar até o apoio desse profissional, né?
Muitas pessoas não falam, na verdade, porque alguns médicos tradicionais, na verdade, não acreditam, falam, isso é bobagem, não precisa fazer.
Tá, exatamente,
então, justamente, com receio dessa visão, né, do médico, acaba não compartilhando. Mas, na verdade, eu acho que a ideia é que a gente, hoje, com o acesso à informação, né, de que a gente consegue, sim, melhorar as coisas com os efeitos com esses tratamentos complementares, é que a gente consiga juntos, né, paciente, médico, realmente fazer com que essa fase de tratamento seja o menos sofrida possível. Porque pode ser, realmente, a gente tem muitos pacientes que fazem tratamento e têm uma vida absolutamente normal, vão pro trabalho, seguem a vida, né, tem uma rotina absolutamente normal. Hoje a gente tende a favorecer que o paciente nem se afaste durante o tratamento, não, siga fazendo seu trabalho, continue sua vida normal, até porque o paciente que deixa de estar no trabalho fica focado nesse processo de adoecimento e acaba, né, trazendo muito mais angústia.
Isso até deprime mesmo, é para um outro ponto, que é a depressão enquanto doença, que aí se instala dentro desse campo aí onde a pessoa ficou mais vulnerável. Celidalva, um abraço para você, ela tem 53 anos, disse que a tia, a irmã e o pai tiveram câncer, ela se preocupa com isso, por isso que está sempre acompanhando. Diz que no momento está precisando fazer uma mamografia, às vezes é difícil, né, na rede de assistência, sobretudo a quem está ligado ao SUS, conseguir os exames diagnósticos para iniciar um tratamento. Mas é possível, a gente tem o NOB como um dos centros que faz, mas tem o Hospital Aristides Maltês, a gente tem na área de Oncologia, estamos bem aqui em Salvador, ou precisamos ampliar essa rede, na sua opinião, Renata?
O SUS ainda precisa ampliar a rede, né? Nós, na Bahia, a gente ainda dispõe de um número de mamógrafos inferior ao necessário. Infelizmente, então o NOB não atende pelo SUS, mas atende o Aristides Maltês, o Hospital Santa Isabel, o Hospital Irmã Dulce, o SICAM, né, são algumas das redes que atendem pelo SUS. O serviço de oncologia em si são esses mesmo, e a mamografia, na verdade, ainda é um método que precisa ter uma rede ampliada, e não apenas ampliar a rede de disposição para fazer o exame diagnóstico, mas assim também como melhorar os serviços de patologia, porque Sim. não adianta você fazer a imagem, ter um diagnóstico por imagem, depois ter dificuldade para você fazer a biópsia, depois você demorar 3 meses para dar um resultado de uma patologia. Então, todo esse serviço precisa ainda ser otimizado para que a gente consiga oferecer uma saúde melhor para a população.
Exatamente. Primeiro, diagnóstico, conseguir fazer o exame que comprova, tem a comprovação da doença, no caso, câncer, depois que essa rede também esteja preparada, para que muitas vezes as pessoas até conseguem fazer a mamografia e levam meses para conseguir um médico para que possa dar início ao tratamento. Mas essa é uma luta, a gente sabe da dificuldade, mas não desista em função da dificuldade. E se você já está em tratamento, hoje, acho que essa entrevista teve como objetivo de abrir aí a mente das pessoas e dizer, opa, se eu não estou fazendo nada complementar, integrativo, vou colocar isso na minha vivência e vou viver melhor e mais feliz.
Sem dúvida.
Não é isso, Renata?
Sem dúvida.
Suas considerações finais, muito obrigada pela presença.
Eu acho que, na verdade, o que a gente tem que ter em mente é que, diante do diagnóstico de câncer, não encarar como sendo algo que realmente vá trazer uma pior qualidade de vida. A gente pode fazer um tratamento sempre com o objetivo de cura, e dentro desse tratamento com o objetivo de cura, minimizar os efeitos colaterais. Então, o tratamento não precisa ser sofrido como se imaginava antigamente. Então, a gente tem como, hoje, com estratégias de terapias complementares associadas ao tratamento tradicional, proporcionar mais qualidade de vida.
Pois é, uma coisa não exclui a outra, tome benefício e viva melhor aqui com as informações. Essa entrevista, depois você confere lá no portal Saúde no Ar. Beijo no seu coração, até lá.